Ora, muito boa tarde. Vamos dar início a esta audição. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os senhores comandantes Luís Pereira Santos, Francisco Rodrigues e Manuel Drago Fialho, que aqui, penso que não me enganei nos nomes, que aqui nos traz uma petição. Já agora também apresentar, estou aqui a representação do senhor Presidente da Comissão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas como isto é uma audição ou uma petição, naturalmente que são convidados os deputados que entenderem da Comissão de Defesa, portanto, eu também faço parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Maria da Luz, Maria Lopes, desculpe, que também aproveito para cumprimentar, é a primeira vez aqui na Comissão, que na última reunião estive presente, do Grupo Parlamentar do PS, e o Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS, Dr. Francisco, Dona Elizabeth, e o Sr. Fernando, Dr. Fernando. E, naturalmente, isto faz parte, portanto, do regimento, das disposições legais e constitucionais da Assembleia da República. Os senhores, portanto, entregaram uma petição número 553/3, quarta sessão, que solicitam a reintegração de ex-militares pilotos da Força Aérea Portuguesa nos quadros permanentes. Como se sabe, esta petição não tem um número legal exigível para subir a plenária da Assembleia da República, que seria necessária 4 mil assinaturas, com 2 mil assinaturas seria registado, mas de qualquer modo, tendo em conta a pertinência da petição, e naturalmente faz parte também das disposições legais, da Comissão de Defesa e do Parlamento, portanto, ouvir os peticionários, também cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fazer o parecer, portanto, desta petição. Estamos também a ouvir aqui os senhores. Depois a petição será objeto de discussão na Assembleia da República, portanto, na Comissão de Defesa Nacional, e naturalmente, não obstante não subir a plenária, não ser discutida, mas isso não é impeditivo dos grupos parlamentares apresentarem algumas disposições legislativas sobre o tema. Penso que a situação até está mais ou menos facilitada, porque os senhores comandantes também tiveram reuniões com os grupos parlamentares. Não sei se foi com todos, pelo menos penso que, se não for com todos, foi quase todos, mas depois dirão de sua justiça. Nós também reunimos a semana passada e iria pedir-vos para, enfim, apresentarem sucintamente portanto, o objeto que vos traz aqui. Depois, cada senhor deputado, cada grupo parlamentar fará também uma breve intervenção, se assim o entenderem, e depois os senhores fechariam, portanto, aqui a nossa reunião. Portanto, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado se autoriza que, da mesma forma que fizemos com as reuniões que tivemos sectorialmente, que os meus colegas, se fosse oportuno, também pudessem intervir. Porque há certos detalhes que isto, o nosso grupo é muito democrático.
Peço-me desculpe, eu só ia pedir que, por um lado, como também os grupos parlamentares já estão mais ou menos de posse do objeto da petição, e como temos também cumprir os prazos, às 13h30 temos um outro assunto também de bater, e às 4h30 a reunião da Comissão, que fosse um bocadinho breves também, não é? Que demorasse muito tempo nesta nossa disposição, tendo em conta que também já sabemos do teor da petição. Mas faz favor, com certeza.
Sr. Deputado, antes de mais, muito obrigado por nos receberem. E esta petição surge na sequência de 30 anos em que andamos já a tratar deste assunto, com alguns avanços e muitos recuos, e que entendemos que depositaríamos nos senhores deputados uma maneira de se tentar chegar a uma conclusão. Portanto, este assunto começou em 88, com a aplicação de um poder discricionário do chefe de Estado-Maior, que foi mais, por nós entendido, como arbitrário do que discricionário. Porque, ao longo dos anos, houve situações de pilotos que foram autorizados a passar à reserva, à licença ilimitada, e outros que não, que é o nosso caso, foram, digamos que, condicionados para o abate ao quadro complemento. Depois de nós, antes de nós e depois de nós, enfim, dependendo do chefe de Estado-Maior, na altura, foram autorizadas situações de reserva. Em 1993, o então Ministro da Defesa, Fernando Nogueira, por nós também, digamos, questionado, e em várias reuniões, muitas que tivemos no Ministério da Defesa, faz um projeto de decreto-lei, não deu em nada. Em 1999, o Sr. Ministro Veiga Simão faz exatamente o mesmo percurso, depois de várias reuniões que tivemos, manda fazer, e está um despacho escrito, manda fazer legislação que resolve este problema. Depois, por circunstâncias que os senhores deputados também conhecem, como, enfim, a lista de espiões que foi, na altura, divulgada, e a morte de alguns militares na Bósnia, o senhor ministro é afastado e demite-se. Depois tivemos também reuniões com o senhor ministro Castro Caldas, exatamente a mesma coisa, mas aí já o argumento de que, enfim, não havia verbas, e posteriormente, depois da audiência que tivemos com a secretária de Estado da Defesa, a doutora Berta Cabral, em 2015, foi-nos sugerido que a Força Aérea, se fosse a Força Aérea a apresentar este problema ao Ministério da Defesa, Força Aérea esta que já estava, digamos, a reconhecer que nós tínhamos razão, nós solicitámos uma reunião com o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Conceição e Silva, que nos colocou neste problema. Ele recebe-nos, temos uma longa reunião com ele, discutimos o assunto, e o seu general entendeu apresentar ao ministro, ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, atual, o seu general Rolo, um parecer escrito, e falar com ele do que é que o levou a fazer esta situação, que, quanto a nós, foi realmente uma grande confusão entre poder discricionário e poder arbitrário. O Sr. General Rolo, em 2017, envia um ofício, que os Srs. Deputados também já têm, um ofício para o Ministério da Defesa. Não deu em nada. Para já, não sabemos exatamente o que é que se passou. O que é facto é que, agora, com os últimos desenvolvimentos de militares que foram... Em 2015, esqueci-me de referir, em 2015 há dois colegas nossos que foram afastados da Força Aérea, passando à reserva, por estarem envolvidos no... Enfim, não interessa. Vêm a carreira reconstituída, passam a corneios e saem todos para... Mantêm-se na reserva, mas... com a carreira reconstituída. E neste momento estão todos também na reforma. Portanto, o Sr. General Rolo põe por escrito que a Força Aérea tem a intenção de, realmente de reconhecer que há aqui uma situação de injustiça, mas agora já, enfim, para já não há alteração mais nenhuma, e daí nós termos, enfim, solicitado esta petição, para ver se, efetivamente, os seus deputados entenderem que há aqui matéria mais que suficiente de injustiça e de falta de equidade entre muitos pilotos que, antes e depois de nós, saíram para a reserva, e nós, este bloco de 30, não ter saído.
Mas agora só acrescentava dois pontos. A questão do poder discricionário faz parte... qualquer gestão, eu julgo que aqui não houve um poder discricionário, ou foi um poder discriminatório relativamente a esta situação. Porque se fosse só discricionário, enfim, nós se calhar não teríamos muita razão para cá estar. Mas o poder discriminatório que nos levou a esta situação, e que ao longo destes anos todos, algumas situações foram sendo resolvidas e nós fomos sempre esquecidos, com agravantes, inclusivamente, da situação de alguns oficiais que na altura apelaram à Lei da Defesa Nacional e foram pura e simplesmente ignorados com a Lei da Defesa Nacional. Portanto, no fundo, o que nós queremos aqui relançar, porque o Sr. Deputado já nos ouviu, conhece bem, o Sr. Deputado também, eu estou a ver a Sr. Deputada que não nos ouviu, e portanto nós estamos aqui com alguma dificuldade, porque se calhar devíamos entrar mais em detalhe, mas eu tenho aqui o meu relógio à frente e já passaram 15 minutos e portanto não queremos perder muito tempo. O que eu gostaria de relançar é que, de facto, não houve um poder discricionário, mas sim um poder discriminatório. A pertinência de nós estarmos aqui também foi reforçada pelo facto de, ao longo destes anos todos, apesar de nunca ter sido resolvida a situação, nós tivemos sempre algum alto patrocínio por parte do poder político, quer por via do próprio ministro Fernando Nogueira, quer por via do ministro Veiga Simão, quer por via do ministro Castro Caldas, o próprio patrocínio do então Presidente da Assembleia da República, Dr. Almeida Santos, o patrocínio do Presidente da República, Jorge Sampaio. E, portanto, nessa documentação de todas, se os deputados repararem, toda a gente nos reconheceu essa razão. E, portanto, e é na sequência disso que nós entendemos apelar aos seus deputados por uma razão simples, porque percebemos que sempre foi possível, dentro desta Casa, criarem-se iniciativas legislativas que pudessem abordar e resolver estes problemas de uma forma mais equilibrada e com mais acuidade, tendo em conta as situações que são postas em causa. E, portanto, o nosso agradecimento, e penso que não acrescentamos mais em relação a isso, não sei se o Fiano quer acrescentar, o nosso agradecimento e esperamos da vossa parte, de facto, que nos façam justiça.
Muito obrigado pela exposição, é sempre útil. Penso que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores peticionários. Enfim, não fui eu que fiz a audiência do Partido Social Democrata, foi o meu colega, eu não pude estar presente, mas sei que, enfim, tiveram já essa apresentação com ele e, portanto, da minha parte, em nome do PSD, não iria acrescentar mais aquilo que já vos foi dito e até em benefício também da economia desta reunião. De facto, e como aliás foi dito aqui, não reunindo todavia o número mínimo de assinaturas para poder subir a plenário, encontramos aqui razões suficientes para que este tema possa ser analisado, não só pelo Partido Social Democrata, como os restantes grupos parlamentares, no sentido de poderem tomar as iniciativas que entendam por necessárias relativamente a ajudar a resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Não sei se o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Boa tarde.
Desculpe. Maria Lopes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada. De facto, também sou nova aqui. É um processo que não acompanhei. É um processo que tem 30 anos que merece atenção. Tomamos boa nota das injustiças que são aqui referidas, tais como a questão de honra que refere aqui muito bem. E penso que isto depois será alvo de análise na respectiva Comissão de Defesa e é tudo o que me oferece dizer. E obrigada por terem estado aqui a apresentarem muito bem a vossa petição e as vossas intenções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-vos. Foi um prazer tê-los aqui outra vez e também recordar a nossa reunião. E dizer aqui algumas coisas aos meus colegas que eu também disse quando da reunião que tivemos no grupo parlamentar. Este caso é parecido com alguns que andam aí, ou seja, e que já existiram, que envolve decisões erradas em determinado período da história há muito tempo, que passam a ter impactos reais neste período em que depois as pessoas vão para a reforma, porque quando aconteceram ainda estavam todos no ativo e depois isto tem uma reprodução muitos anos depois. Isto também não nos retira em cima de nós todos a obrigação, quando há uma injustiça, de a resolver. E a Comissão de Defesa tem resolvido muitas ao longo do tempo, com alguma com o consenso de todas as bancadas. Portanto, não há aqui ninguém que queira ser mais proativo para resolver estes assuntos do que outros. Depois, como parecido com outros casos que nós já resolvemos, existem também decisões judiciais, se eu me recordo bem, em tribunais, que são contraditórias ainda por cima. Portanto, também temos juízes que decidem de uma forma e de outra, e eu analisando o caso, há uns que decidiram bem, outros decidiram mal. Portanto, também aquelas coisas que não se entende como é que não há aqui uma uniformidade quando perante os factos acontece. Depois, há uma tentativa posterior de correção, que não corrigiu tudo. E tudo isso no meio também de grandes transformações nas Forças Armadas, que foi a década de 90, que foi já a preparação para o caminho para a profissionalização, a redução tremenda de efetivos, enfim, toda essa revolução que aconteceu, que a geoestratégia à época do fim da Guerra Fria levou àquela ideia de que precisávamos eram de forças armadas enxutas, porque também o fim da história estava aí em termos de conflitos, que infelizmente íamos apagar com língua de pau pelos acontecimentos que infelizmente atravessam neste momento o mundo. Verdade seja dita que governos do Partido Socialista e governos do PSD-CDS, através dos seus ministros, mostraram-se, dos seus, no Ministério da Defesa, ou ministros ou secretários de Estado, mostraram-se disponíveis para a resolução do assunto. E, portanto, se não está resolvido, em termos governamentais, caberá provavelmente o Parlamento arranjar uma solução para esta questão. A segunda é que temos a colaboração evidente por parte, ou seja, isto é algo consensual na Força Aérea. Podíamos ter esta coisa, porque às vezes, não, nós não discordamos disso, porque estas pessoas não foram até ao fim da carreira como nós fomos, porque, entretanto, por várias vicissitudes de razões, saíram, entretanto. Mas não, nós temos antigos chefes do Estado-Maior da Força Aérea e o atual, porque fez até uma proposta, que foi entregue ao Governo, que concordam que isto deve ser resolvido o quanto antes. Portanto, nós podemos é fazer o seguinte, e eu vou sugerir aos meus colegas, da Comissão de Defesa questionar o Governo, toda a Comissão de Defesa, portanto seria um pedido, uma nota efetiva da Comissão que abrangeríamos todos nós, a dizer, se existe uma solução disponível que foi notificada por chefe da Força Aérea sobre estas questões, covade isso, não é? Ou quid juris, mulheres, covades, outra coisa, quid juris. Perante a resposta, se o Governo acha que não tem capacidade de resolver o assunto por si próprio, nós, eu disponibilizo, e o PSD também já se disponibilizou, e eu acho que também o Bloco também arranjar uma solução aqui na Comissão de Defesa, e antes do fecho desta última sessão legislativa, porque nós temos essa pressão, fazer uma proposta para esse fim. Como disse o nosso Vice-Presidente, e quem está, aliás, a presidir esta reunião, a vossa petição não tem assinaturas suficientes para subir a plenário, mas tem a dignidade mais do que necessária para ser discutida em comissão e de as pessoas avançarem com uma solução. Portanto, era isso que eu proponho aos meus colegas, é isto que nos disponibilizamos para fazer, e avançar com uma solução, porque já aguardaram mais para isto, sobretudo porque as pessoas todas concordam. Nós podemos ser, já aconteceu também, eu tenho que vos transmitir isso, que em alguns assuntos houve divergências entre nós sobre alguns assuntos, ainda recentemente, uma proposta que foi aqui avançada. Mas a ideia é, quando há injustiças, que é o caso, houve várias coisas, houve soluções que não eram iguais para todos, houve decisões administrativas contraditórias, consoante o chefe ou consoante quem estava lá, àquela hora, ou seja, também há aqueles azares. E isto lembra-me, por exemplo, que não tem nada a ver, em termos de gravidade, não tem nada a ver com isso, mas aqueles docentes das Forças Armadas que tiveram o azar de, quando estavam a regressar de combate, num desastre do carro em que estavam de transporte, ser uma área não de combate, não são considerados DFAs, mas serem considerados para outras coisas e não entram depois no coisa. O azar deles era não terem tido o acidente deles ter acontecido fora da área de combate. Isto é uma grande injustiça também, não é? Porque eles estavam lá a combater uma guerra em que eles consideravam injustos, que eles não queriam estar, estavam obrigadas a fazê-lo, e que ganharam a deficiência para a vida, mas como a lei define que a deficiência é adquirida quando se está em combate, não pode ser para o outro, e andamos aqui numas aquelas coisas fitamétricas que não se entende. Mas neste caso, que não é o caso, também foi no momento errado, o pedido foi feito no momento em que estava um chefe mais virado para uma circunstância mais adversa do que estava em relação a outros. E, portanto, o que eu sugiro, Sr. Presidente, é isto, a Comissão fazer a questionar o Governo sobre o que está a passar nesta matéria. Já houve algumas respostas, mas acho que formalizar pelo coletivo permite sinalizar ao Governo que a Comissão está disponível para ser parceira numa solução. Solicitar ao Sr. General Senfa que nos envie a proposta oficialmente, porque nós já tivemos mais ou menos acesso a algumas ideias, mas ter uma nota do próprio gabinete do Sr. General Rolo, e depois sim avançarmos para uma solução, caso não possa ser resolvida administrativamente no próprio decreto de lei ou mesmo por despacho do Ministro, depois de Acho que isso é do Ministro e depois a própria Força Aérea tem que aplicar isso. É o que eu sugiro, Sr. Presidente, porque nós lemos isso e de facto não faz sentido nenhum. Ou seja, há pessoas que no mesmo caso, exatamente o mesmo caso, têm direito a certa coisa. E estas pessoas que estão no mesmo caso não têm, porque naquele momento havia um chefe diferente que estava aqui para nós, para explicar melhor aqui aos nossos colegas. É aquela questão da saída dos pilotos. E há chefes que reagiram muito mal àquilo, achavam que aquilo era uma traição, quando outros, e bem, é a natureza das coisas, ou seja, as pessoas têm o direito de avançar para, nas suas vidas, porque não estão põem em casa nem a lei, nem a ética, nem as questões operacionais, porque as questões são colocadas com o tempo, e há chefes que reagem pior, porque estão na coisa, e depois de repente, nada, despacho, fora de questão. E nós não podemos, tem que haver, as regras são as regras, as leis são as leis e não temos que, podemos discordar, mas temos que cumpri-las, não é? Portanto, eu sugiro esta metodologia, Sr. Presidente, se os meus colegas concordarem, e fico-me por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, João Rebelo. Já agora, em nome também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por um lado, e como vos tinha dito na reunião que tivemos há uns dias, de facto, consideramos que isto é uma situação de injustiça, não é? E que não se compreende que situações similares tenham. Haja aqui mais do que um critério, portanto, haja dois critérios, pelo menos, sei que não há mais, relativamente a esta matéria. Portanto, o Bloco de Esquerda, como disse, estará aberto, portanto, a contribuir para a solução, com certeza. Haja esse consenso também aqui da parte de outros grupos parlamentares. O Sr. Deputado João Rebelo também concluiu, fez uma ótima conclusão e uma proposta que nós para já comungamos. Esperemos é que não haja muito tempo de resposta da parte do Ministério, do Governo, mas com certeza penso que é uma solução aceitável e nós estaremos disponíveis também para avançar com uma proposta. Portanto, depois podemos ver os moldes naturalmente. Pode ser criado um grupo de trabalho, com certeza, não é sobre isto. Mas penso que tem pernas para andar e se já há essa intencionalidade também do Sr. General Chefe de Estado-Maior da Força Aérea e também na própria Força Aérea não há, enfim, disposições contrárias, é com certeza que o assunto, à partida, parece que tem boas condições para ser solucionado de vez. Para já era com a prazer dizer, se os senhores deputados também ainda quererão dizer alguma coisa ou não, e depois passaria para encerrar os senhores peticionários. Sr. Deputado Pedro Roque, muito obrigado.
Muito rapidamente, para dizer que concordamos com a proposta que foi feita aqui pelo Sr. Deputado João Rebelo, porque queremos que é uma boa forma de poder ajudar a resolver esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Também me parece que a proposta aqui do meu colega da esquerda também merece a nossa atenção. Isso, seguramente, na próxima missão de defesa será, Sr. Vice-Presidente, será analisado.
Deputada, os senhores peticionários, se quiserem encerrar, faz favor.
Só para encerrar, desde já o nosso agradecimento. Eu julgo que era isto que nós esperávamos. Eu só queria fazer aqui uma ressalva. Penso que o senhor deputado sabem disso, na altura até concordaram. Nós tínhamos feito um pedido de uma reunião com o senhor secretário de Estado, Pestrelo, que na altura não houve, e agora temos um pedido com a senhora, com a nova secretária de Estado, na sequência do projeto de decreto-lei que o SENFA mandou para a Secretaria de Estado. Mantemos essa reunião ou ficamos quietos? É porque... Sim, pronto. É porque temos aqui uma conjugação de esforços com o SENFA com a Secretaria de Estado, com o Jornal... João Alves, que foi quem, que era o chefe de gabinete do então do atual chefe de Estado-Maior, está agora no Ministério da Defesa e foi ele que assinou o despacho que se mandou para o Sr. Secretário de Estado e, portanto, ele também está a tentar acompanhar e perceber se vale a pena. E é óbvio com aquilo que foi aqui dito pelos deputados e com aquilo que eu percebi que é a intenção de ser feita, estava aqui a hesitar se valia a pena fazer mais alguma coisa. Mas percebi que o Sr. Deputado tinha dito que irão questionar o Governo relativamente a esta matéria. Se calhar faz algum sentido que nós mantemos a reunião, porque é expectável que durante a próxima semana tenhamos essa reunião. Da minha parte, os meus agradecimentos.
Se me permitem, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvirem e, para terminar, colocar-nos mais uma vez à vossa disposição para qualquer esclarecimento que pretendam, porque estamos muito por dentro, temos as papeladas todas, qualquer coisa que precisem, eu estou totalmente à vossa disposição para vir cá, para mandar por e-mail. O que os senhores quiserem de nós, estamos na disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença e vossa explanação e também a colaboração. Naturalmente, estaremos receptivos a essa mesma colaboração e, a partir daqui, darei a reunião por encerrada e agradecendo mais uma vez. Muito obrigado.